busca por maior transparência nos gastos, além de outras ferramentas, como o planejamento do uso do dinheiro público, pode ser eficiente no combate à corrupção. Especialistas que participaram de audiência pública da comissão externa que acompanha ações de enfrentamento ao coronavírus afirmaram, no entanto, que há uma cultura da corrupção no país e exemplos no resto do mundo de desvios em momentos como a pandemia, em que há uso de muitos recursos para uma só finalidade. Na audiência, a ONG Transparência Internacional apontou que a crise sanitária provocou o maior gasto público da história e o relaxamento das normas de controle do uso de recursos. Mesmo assim, o representante da entidade, Bruno Brandão, mostrou os resultados de um ranking com todos os estados e capitais brasileiros, apontando melhora na transparência em relação aos gastos com a Covid-19 entre maio e julho. Os parlamentares, no entanto, trouxeram exemplos de mau uso do dinheiro, em compras superfaturadas e gastos não prioritários. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que pediu a realização do encontro, lembrou que a obrigatoriedade de transparência está explícita na Constituição e na Lei de Acesso à Informação. O coordenador da Comissão Externa de Combate ao Coronavírus, deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, sugeriu um maior controle dos repasses de recursos públicos e que se leve em consideração a relação entre o custo e a efetividade na aplicação do dinheiro. Ele deu exemplos dos gastos com a pandemia.
Em alguns momentos, os recursos chegaram atrasados. Em outros momentos, os recursos chegaram adiantados e não foram bem utilizados. Ou recursos que foram totalmente mal utilizados. Temos lugares aí que são exemplos de mal utilização de recurso público, já de conhecimento público. E temos lugares que usou efetivamente.
Paulo Roberto Martins, representante do Tribunal de Contas da União, lamentou que, além de conviver com o vírus, a sociedade brasileira também esteja convivendo com a corrupção e que não haja a cultura da transparência. Em parceria com a Transparência Internacional, o TCU lançou uma cartilha para orientar os gestores nos gastos durante a pandemia. O secretário-geral também falou sobre as 28 auditorias que estão sendo feitas em várias áreas do setor público.
Esses nossos acompanhamentos, eles focam não apenas a função saúde, mas eles focam questões como arrecadação tributária e previdenciária, políticas de proteção de renda de informais, previdência social, alterações orçamentárias, impactos fiscais, atuação de bancos públicos federais, do BNDES, do Banco Central do Brasil, na tentativa de manter a rigidez do sistema financeiro, do centro de governo como instância de articulação interinstitucional.
Representantes do governo relataram o que estão fazendo para garantir a transparência neste momento excepcional. Cláudia Taia, da Controladoria Geral da União, apontou as 25 operações feitas em conjunto com a Polícia Federal para investigar suspeitas de desvio em compras que envolvem 546 milhões de reais. Também citou a apuração de fraudes no recebimento do auxílio emergencial de R$ 600. Renato Fenile, do Ministério da Economia, leu manchetes de jornais para mostrar que denúncias de recebimento de propina e superfaturamento aparecem em vários países durante a pandemia, o que, segundo ele, já aconteceu em relação a doenças como HIV e ebola. E sugeriu providências para diminuir as chances de mau uso do dinheiro público, como o aprimoramento legal e o fim da pulverização das compras.
A compra colegiada, ela é muito mais visível à sociedade. Eu junto, de repente, 50 órgãos, 60 órgãos, ela é muito mais detectável.
Roberto Liviano, do Instituto Não Aceito Corrupção, ressaltou a falta de clareza com que os dados dos portais públicos chegam à população.
Quando as informações são oferecidas ao cidadão, elas não são oferecidas de maneira amigável, elas são oferecidas de maneira difícil, cifrada, um labirinto que nem sempre é fácil de ser encontrado.
Na audiência pública, o representante do Ministério Público Federal, Edilson Vitorelli, informou que o órgão acompanha 6.084 processos judiciais relacionados ao coronavírus. Ele defendeu a importância da rastreabilidade dos recursos federais e da possibilidade de ampla comparação de preços nos portais de compras públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.